As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
As condições atmosféricas vão registar uma melhoria dentro das próximas horas, sendo que a chuva só deverá regressar com idêntica intensidade a partir desta segunda-feira. Nesta altura, segundo um ponto de situação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, não se prevê uma subida significativa da altura hidrométrica registada nas diferentes estações, sem impacto expectável nas áreas envolventes. No entanto, devido à pluviosidade que se tem feito sentir e à saturação dos solos, o escoamento da água será lento. Para já, pelo Médio Tejo, há ainda transtornos associados à estrada municipal 521, em Ferreira do Zêzer, assim como em Constância, precisamente no parque de estacionamento junto ao Zêzer e ainda ao caminho agrícola do campo entre a Quinta da Cotada e a localidade de Tramagal, no concelho de Abrantes. Já na Lesíria, registro para a Golgã, onde há a submersão da estrada dos Lázaros e ainda da Nacional 243, assim como da Estrada Real, entre a estalagem do Pocinho e a Ponte Fernão Leite. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, deteve um homem de 52 anos por posse de armas proibidas no concelho de Ourém. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR apuraram que o suspeito tinha na sua posse diversas armas proibidas e armas de fogo, com o intuito de as ostentar e causar receio e intimidar quem o confrontasse. No seguimento da ação, para além da revista de segurança realizada ao indivíduo, foi dado cumprimento a 9 mandados de busca, uma domiciliária, uma em armazém e 7 em veículos, que culminaram na apreensão de diversas armas, dentre as quais aerossóis de defesa, armas elétricas, um bastão extensível, 2 espadas, uma carabina com mina telescópica, 4 réplicas de armas de fogo, entre outras. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, está a receber até este sábado os encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, evento organizado pela Câmara Municipal de Ourém e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. A sessão de abertura decorreu na presença de vários ministros e secretários de Estado, assim como inúmeras entidades nacionais, regionais e locais. Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, abriu a sessão à altura em que deu conta do imenso potencial que a região do Médio Tejo encerra em termos de investimento.
É uma região que se pauta por uma enorme indústria transformadora, um potencial imenso no setor agroflorestal, um potencial imenso naquilo que é a logística derivado à nossa situação no país. Somos servidos por boas vias rodo e ferroviárias, temos todos os graus de ensino na nossa região, desde o pré-escolar até ao ensino superior, e sobretudo temos também empresários que estão apostados na sua internacionalização. E estes encontros são precisamente um encontro entre aquilo que é a nossa região e aquilo que a nossa região tem de melhor para dar, mas também para oferecer em quem quer investir aqui. E é um ponto de encontro também entre os nossos empresários e os empresários que estão fora, os empresários da nossa diáspora, no sentido de criarem laços e de criarem canais de comércio, quer para uns, quer para outros.
Luís Miguel Albuquerque, presidente do município de Ourém, recordou depois a importância da imigração para o sucesso do desenvolvimento do seu concelho.
Ourém é um concelho que muito deve à diáspora e que colabora orgulhosamente com todos os empresários que, mesmo residindo e laborando a milhares de quilómetros de distância, continuam a apostar no desenvolvimento desta nossa terra. Os encontros PNAED congregam as ambições pessoais e profissionais de centenas de empresários. São, por isso, a oportunidade ideal para potenciar negócios, desenvolver parcerias e fazer crescer a economia de todo o país. O território de Ourém tem uma relação profunda com os ourenses que um dia partiram em busca de um futuro melhor, bem como com todos os seus descendentes que gostam de cultivar esta nossa cultura. É uma relação histórica, plena de episódios que espelham na perfeição o amor à nossa terra, o orgulho nas nossas raízes, a vontade de contribuir para o desenvolvimento de um concelho, mesmo a milhares de quilómetros de distância. Ao longo das últimas décadas, o concelho de Ourém ofereceu ao mundo uma quantidade imensa de gente, que através do seu empenho, talento e visão empreendedora contribuiu fortemente para o sucesso além fronteiras. Sucesso esse que acaba por ter repercussões inequívocas no desenvolvimento do nosso concelho, graças precisamente à ação dos investidores que estão na origem destes encontros PNAED.
Ainda na sessão de abertura, registro para a intervenção da Ministra da Coesão Territorial. Ana Brunhosa começou por referir um conjunto de objetivos do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora.
O apoio ao investimento da diáspora parte, sobretudo, o objetivo é valorizar os nossos portugueses no mundo, as nossas comunidades. O programa do Governo, que é um programa que envolve, que é aqui sobretudo coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Coesão Territorial, mas envolve todo o Governo. E a verdade é que, olhando para a representação de todo o Governo, aqui mostra e simboliza a importância que nós damos à nossa comunidade, no estrangeiro, à diáspora. Lançámos este programa com duplo objetivo. Primeiro, de contribuir para o regresso e para a fixação de pessoas e empresas, e não escondo que o objetivo é sobretudo no interior do país, mas obviamente o regresso ao nosso país é o grande objetivo nestes territórios onde nós também temos um grande potencial por explorar. E este programa visa simultaneamente também reforçar a internacionalização da nossa economia, dos nossos produtos e serviços portugueses, através da sua diáspora.
Programa Nacional de Apoio ao Investimento na Diáspora, aqui registro para uma organização em Fátima, que está a mexer com cerca de 800 pessoas.
Rádio Air, informação.
Empreitada de requalificação do Largo do Rocio, em Sem Soldos, na União de Freguesias de Madalena e de Zelga, Tomar, foi consignada à empresa Manuel Pedro de Sousa e Filhos. Os trabalhos começaram de imediato, tendo avançado de forma já bastante visível, apesar da meteorologia adversa dos últimos dias, refere a Câmara de Tomar, sem nota de imprensa publicada na rede social Facebook. Os trabalhos visam a requalificação urbana do Largo Principal daquela aldeia, sendo que está em causa, nomeadamente, a introdução da pedra com o revestimento de vias e passeios, introdução de mobiliário urbano e reconstrução das infraestruturas, nomeadamente o abastecimento de água. Reforça o mesmo texto. A obra irá custar cerca de 900 mil euros, tendo um prazo previsto de 6 meses, durante o qual o acesso ao automóvel ao largo será muito condicionado. As necessidades pontuais de acesso deverão ser solicitadas ao responsável da obra, que irá implementar as medidas necessárias. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, o Partido Comunista de Tomar alerta para a criação de condições no sentido de privatizar a Tejo Ambiente. Está em causa, refira-se, a empresa responsável pela água, saneamento e resíduos no concelho Nabantino, assim como em Ferreira do Zêzere, Sardual, Mação, Vila Nova da Barquinha e Orém, sendo que este último território ainda tem o setor da água entregue à Biwater. No mesmo texto, o PCP recua até à recente Assembleia Municipal de Tomar para reforçar o voto contra à criação de um sistema intermunicipal de serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e recolha de resíduos urbanos, evocando assim que se estão a criar condições para se privatizar este setor, criando uma empresa com escala. O PCP recorda que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, respondeu que tal não se iria verificar. No entanto, adverte o Partido Comunista, verifica-se que desde o início do funcionamento dessa empresa, os serviços de recolha de resíduos urbanos estão contratualizados à empresa privada Suma, assim como a leitura dos contadores foi também igualmente concessionada. A última concessão, efetuada pela empresa Tejo Ambiente, foi a de serviços de despejo de fossas, desobstrução, à empresa Desentop e Protege, que ocorreu agora no mês de novembro. Que outros serviços da empresa Tejo Ambiente se irão concessionar no futuro? Questiona o PCP no mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar já deu início a mais uma edição, a quarta, das Jornadas de Turismo Cultural e Religioso, sessão que começou nesta sexta-feira no campus do IPT, sendo que neste sábado, por sua vez, é o Convento de Cristo a receber parte do programa. A ERTS marcou presença na abertura das jornadas, à altura em que Eunice Lopes traçou as bases desta edição, em especial a importância da comunicação digital para os territórios turísticos e culturais, para além da gastronomia, como atrativo turístico-cultural espiritual, sem esquecer as práticas de acessibilidade pelos caminhos do turismo cultural e religioso.
Estas quartas jornadas de turismo foram estruturadas, conforme puderam ter a oportunidade de ver no programa, certamente, de forma a relevar a importância das novas correntes da oferta e de procura turística. Isto consequentes de um consumo cada vez mais, direi eu, mais cultural, mais experiencial e também mais espiritual.
Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão, também marcou presença na sessão de abertura, aproveitando para destacar o papel do Instituto Politécnico de Tomar e desafiando os alunos a aproveitarem os resultados práticos das jornadas.
Espero, e serão com certeza, dois dias de, entre diversas atividades, intervenções, discussão e com certeza que o papel do turismo na economia regional e em concreto que queremos todos beneficiar do estudo desta realização, eu penso que será um mote muito interessante para estas jornadas.
Nota ainda para a presença de Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, com responsabilidade na área do turismo, que abordou os temas em análise, conferindo-lhes importância no desenvolvimento da economia.
É urge pensar essencialmente o que é o nosso território e o caminho que queremos para o nosso território. Mais planeamos, obviamente, por mais que planeamos, há sempre algo que nos pode desviar, como foi nestes últimos dois anos, mas é efetivamente importante planear e repensar. O turismo é, sem dúvida, assume, sem dúvida, um papel preponderante nos territórios, naquilo que é o desenvolvimento económico.
Jornadas de Turismo Cultural e Religioso, a organização do Instituto Politécnico de Tomar nesta sexta e também neste sábado.
Rádio R, informação.
O agrupamento Nuno de Santa Maria de Tomar assinalou o Dia Internacional dos Direitos Humanos, Livres e Iguais, ação que contou com a colaboração do município e ainda da delegação local da Ordem dos Advogados e que decorreu no Complexo da Levada, palco para três visitas de estudo à moagem e ao núcleo museológico da Fundição Tomarense. Participaram alunos do 6º e do 9º ano. Para além da transmissão de conhecimento em torno da história daquele complexo nabantino, registro para a mensagem sobre a Declaração Universal dos Direitos das Crianças e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ERTES acompanhou esta visita e falou depois com Angelina Oliveira, professora de português no agrupamento Nuno de Santa Maria, que nos deixou os objetivos desta iniciativa.
O objetivo é esse, é alertar e sensibilizar os nossos alunos que a escola é um valor que eles têm como adquirido e que devem aproveitar esse valor, tendo em conta que no mundo inteiro 168 milhões de crianças não têm esse direito e que vão para a escola quando podem, após horas de trabalho. Aqueles que vão, porque há os que não vão. E mostrar aos nossos alunos exatamente isso. E isto vem na senda da comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que o nosso agrupamento, dentro do projeto Mais Humanidade, teve, portanto, desenvolveu com todas as portas das salas do agrupamento, ou seja, do primeiro, do jardim de infância ao 12º ano, todas as portas estavam com referências aos direitos humanos. Cada turma, cada professor trabalhou da forma que bem quis. Portanto, alertar que ainda é preciso lembrar este dia, porque muitos dos 30 artigos não são cumpridos. Neste caso, nós aproveitamos o artigo 23 e o princípio 7 e 8 da Carta Internacional dos Direitos Humanos. Porquê? Para aproveitarmos este espaço museológico onde podemos contar com a presença do Sr. Feliciano para nos explicar exatamente isso. Portanto, no fundo é as instituições tomarenses estarem em trabalho conjunto e valorizar aquilo que nós temos. No fundo é valorizar o património, a educação e tentar sensibilizar para aquilo que ainda é violado a nível mundial. Felizmente em Portugal essa violação ainda não é tão grave, mas os nossos alunos precisam de saber. Como eu costumo dizer, saber é poder e a educação traz-nos isso.
Agrupamento Nuno de Santa Maria de Tomar-se aqui a assinalar o Dia Internacional dos Direitos Humanos Livres e Iguais. O município de Vila de Rei aceitou todas as competências que lhe foram propostas pelo Governo, exceção ao setor dos animais. Este aumento de responsabilidades é bem visto por Ricardo Aires, presidente da Autarquia Vila Regense, que tem a firme convicção de que a Câmara vai fazer melhor do que o Poder Central. Em recente entrevista à ERTES, o eleito do PSD defende uma descentralização a sério e não a brincar, como diz ser o caso.
Pronto, nós somos um município que só não fizemos uma transferência de competências, que foi a dos animais, que eu penso que está assim, um pouco demasiado para as autarquias e foi uma daquelas competências que eu acho que nós íamos falhar. Então, para falhar não vale a pena, não mais estar no outro lado. Todas as competências que nós, desde a educação, desde a ação social, desde o estacionamento, todas que nós fizemos, nós temos a certeza que fazemos melhor com o Governo Central. Há mais problemas para nós? Há. Mas eu prefiro sermos nós a resolver o problema, principalmente na educação. Quando nós, se calhar, ser professor, não sei, mas tenho esta sensibilidade, eu prefiro estar a resolver este problema antes que o problema tenha que ir a Coimbra, de Coimbra tem que ir a Lisboa, depois de Lisboa vai a Coimbra, já o problema já não está assim, já está muito maior. E então eu prefiro ter essa descentralização como as outras, porque somos um executivo muito próximo das pessoas, somos um executivo em que gostamos de resolver os problemas, gostamos de servir, conforme disse no início da nossa conversa. E por isso eu sou uma daquelas pessoas acérrimas que a descentralização até devia ser maior, melhor, não uma descentralização que às vezes eu digo, e posso dizer aqui, penso eu, que é de brincar, e acho que deve haver uma descentralização a sério, e com os municípios, claro, que tenham possibilidades de fazer sempre melhor. Para termos a descentralização e fazermos pior, é que não. E por isso, neste momento, até agora, toda a descentralização que nós, todas as áreas que nós foram descentralizadas para nós, estamos a fazer melhor.
Ricardo Aires, Presidente da Câmara de Vila de Rei, aqui a defender uma descentralização a sério.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.